Saudações a todos e bem-vindos ao podcast Psiquiatra Responde, a psiquiatria sem preconceitos, livre de psicofobia. Esse é nosso terceiro episódio. Se inscrevam e sigam esse podcast semanal, ativem as notificações e mandem suas perguntas através dos comentários no canal do YouTube Psiquiatra Responde, hashtag podcast. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra e pretendo acabar com os preconceitos que existem acerca das questões de saúde mental que ainda existem em pleno século XXI. Quero já agradecer a todos e todas apoiadores do podcast e da causa livre de psicofobia. Não há vida saudável sem saúde mental. Antes de começar esse terceiro episódio sobre o Setembro Amarelo, eu gostaria de agradecer alguns assinantes que me informaram sobre o episódio 2 e eu gostaria de fazer aqui um adendo, uma complementação do episódio anterior. Para quem não está sabendo o que eu estou falando, escutem o primeiro episódio, né, onde eu falo um pouquinho da proposta desse podcast, e o segundo episódio, onde eu explico um pouco sobre a função do psiquiatra, quem que é o médico psiquiatra, enfim, sobre a formação do médico psiquiatra. Sobre esse último tópico, eu queria só fazer um adendo, onde eu mencionei três áreas de atuação, e hoje eu gostaria de mencionar outras duas que eu não comentei. E no Brasil existe a opção, depois dos 3 anos de residência, do médico psiquiatra ele ter uma outra área de atuação dentro da área, né? Seria o R4 ou certificado na área de atuação pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Enfim, quais são as áreas, né, existentes no Brasil? Psiquiatria da infância e adolescência, psiquiatria forense, psicoterapia e também, o qual não mencionei no episódio anterior, psicogeriatria e atuação em medicina do sono, tá? São essas 5 áreas, né, que o médico psiquiatra titulado também pode exercer, ok? Então vamos começar lá nosso terceiro episódio. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa importantíssima campanha, que é o Setembro Amarelo, tá? É um assunto muito importante. Então, se você achar relevante esse episódio, o tema que vai ser falado aqui, encaminhe esse episódio para algum amigo, nas redes sociais, no e-mail, recomende esse podcast, porque é um tema que temos que, da maneira mais sensata, correta, falar dele. Não deixar um tema intocável na sociedade, como ele já foi em alguns momentos. Então vamos lá. Terceiro episódio. Podcast Psiquiatra Responde, a psiquiatria livre de preconceitos. A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa brasileira de prevenção ao suicídio, que começou em 2014, tá? Pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, a ABP, que eu acabei de mencionar, ela, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e também com apoio do Centro de Valorização à Vida, a CVV. Lembrando que o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Essa é uma campanha da IASP, que é uma associação internacional de prevenção de suicídio. Então, desde o começo dos anos 2000, todo 10 de setembro tem essa data mundial de prevenção de suicídio. Até por isso, né, que em 2014, 2015, né, começou a campanha Setembro Amarelo e foi escolhido o mês de setembro, ok? Bem, Por quê, né, Eduardo? Mas por que amarelo, né? A cada mês do ano tem uma campanha, sempre é escolhida uma cor, né? No caso dessa, né? Então, qual foi a inspiração? A cor escolhida para a campanha foi o amarelo, e ela foi inspirada em uma campanha norte-americana que se chamava Yellow Ribbon, uma iniciativa de uma família americana, onde o filho de 17 anos cometeu suicídio em seu carro Mustang. Esse Mustang era da cor amarela, tá? Então foi inspirado nisso. Essa primeira campanha, ela, os pais dele começou uma sobre conscientização, sobre a fala sobre suicídio e prevenção, e existia uma fita amarela, que escolheram a cor amarela naquela época, inspirado no, na cor do carro. Enfim, e aí no Brasil, inspirado nisso, foi escolhida a cor amarela. Por isso, setembro amarelo. Ok? Bem, a ideia da campanha é quebrar o tabu sobre o tema, informar, mostrar a realidade e promover atos de prevenção, alertando a população sobre sua importância. Bem, a informação aqui é muito importante, tá? Então, eu repito, é quebrar o tabu sobre o tema, informando, informando e informando. Os índices de suicídio no Brasil, eles aumentaram, diferente do que se passou na maioria dos países no início do século. Bem, o suicídio é uma das três principais causas de morte de pessoas entre 15 a 44 anos de idade no mundo, o que representa mais ou menos em torno de 1 milhão de óbitos anualmente. Então, gente, segundo a OMS, né, é um tema bem relevante, né? Esses dados que são passados pela Organização Mundial de Saúde, né, 800 mil, 1 milhão de óbitos por ano. Então aí está a importância da gente, não só em setembro, né, mas o ano todo, levar em consideração o tema e pelo menos parar alguns momentos para pensar que ele existe e de como trabalhar ele na nossa sociedade. Bem, na faixa dos jovens de idade entre os 15 e 29 anos, o número de óbitos só é superado pelos acidentes de trânsito. O suicídio é um fenômeno, é tratado como um fenômeno de diversos fatores. Apontar as causas de um suicídio é muito difícil. Geralmente, há vários fatores, muito mais complicados do que somente um acontecimento recente, por exemplo, um término de um relacionamento, uma briga, dívidas. Então, é muito complexo, é muito difícil, tá? A gente fala que este fenômeno é multifatorial. Todavia, vale lembrar que a existência de um transtorno mental se encontra presente na maioria dos casos. Isso é bem importante, né? Falando em prevenção e medidas, né, possíveis para tomar, para prevenir, a diminuir essas estatísticas futuras, né? Bem, teve um estudo no ano de 2002, tá, que revisou 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001. Ah, vou dar a vocês alguns dados mais técnicos, né, sobre o tema. Posso colocar a referência do estudo na descrição. E esse estudo englobava em torno de um pouco mais de 15 mil suicídios ocorridos em quase meio século, né? E ele mostrava ali em torno de 90% dos casos poderiam ter sido feito um diagnóstico de transtorno mental. Há vários estudos que apontam estatísticas altas, né? Pelo menos mais da metade dos casos, né, poderia ter sido feito um diagnóstico de transtorno mental. E sabemos que o transtorno mental é bem prevalente no mundo, né? Há estimativas até de 500 milhão de pessoas que tem algum transtorno mental, e tudo bem, né, pessoal? Puxa, eu tô ouvindo esse podcast, né, eu trato a minha ansiedade, tô indo no meu psicólogo, no meu psiquiatra, tudo bem, é um tratamento de saúde e que temos recursos, né, para tratar, assim como qualquer outro tratamento de saúde. E sabemos também que os transtornos mentais bem tratados, a qualidade de vida volta a ser expressiva, e é um fator grande de proteção para esse fenômeno que estamos descrevendo, tá? Bem, dentre os transtornos mentais mais comuns associados ao ato suicida, estão presentes a depressão maior, o transtorno de humor bipolar, a dependência de álcool e outras substâncias psicoativas, já a esquizofrenia, né, algumas psicoses mais graves e alguns transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, são fatores de riscos. Ok? Bem, esse é um tema que devemos tratar com muita empatia, com muito amor, muita paciência, sem moralismo, sem julgamentos, ok? Para a gente ajudar, tentar ajudar alguém, sempre ouvir, às vezes não é necessário falar nada, só sentar do lado, abraçar, ouvir e ajudar essa pessoa a buscar ajuda, né? Encaminhar a um serviço especializado, a uma ajuda especializada. Então, é um tema de bastante relevância para a gente pensar, né? Agora, durante esse mês e durante todos os meses do ano, né, deve ser falado disso. Há bastante palestras de profissionais, há aulas, campanhas na TV, na rádio, podcasts, vídeos. Então, acho que é um tema que tem que ser falado com responsabilidade, com empatia, mas que deve ser falado, né? Bem, lembrando que estimativas apontam que em torno de 40, 45 segundos, em algum lugar do mundo, alguém cometa suicídio. Bem, talvez esse podcast, ele muito mais de 45 minutos, mas a minha proposta aqui desse podcast não é fazer episódios longos, então é só a gente fazer a conta, né, da relevância do tema. Então, assim, caso você conhecer alguém que está passando por essa situação, você tiver pensamentos, quaisquer questões de saúde mental, né? Acho que o objetivo desse, eu vou gravar outros episódios, vou gravar um episódio sobre psicofobia na sequência, contate alguém imediatamente, peça ajuda, ligue no 188, que é o telefone nacional da CVV, ou entre no site da CVV, é bem fácil de entrar, só digitar no Google, bem fácil, aparece em primeiro lugar nas buscas, dentro do site tem até um chat, né, a juventude, os millennials, o pessoal mais novo, não gosta às vezes de falar em telefone, né, mas gosta de digitar, de escrever, de fazer chats, né, tem até chat dentro do site da CVV, com esse suporte, né, emocional, e para prevenção do suicídio, né? Então busque ajuda. Se eu tenho alguém na minha família que eu tô percebendo que não tá muito legal, que tá triste, ou que abandonou seu tratamento, ou que nunca fez tratamento, mas tá passando por um momento difícil, sente do lado dele, escute. Sempre, gente, ressaltando: empatia, carinho, amor. É um tema, é algo que traz muito sofrimento às pessoas e que impacta em gerações, às vezes, né, na família. Então, com muita empatia, com muito carinho, com muito amor, ajudar essa pessoa, que às vezes essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de buscar ajuda, de ter aquele ímpeto de ir à frente, né, investigar e tratar e pedir socorro, né. Então, sem moralismo, sem julgamento, escutar e conduzir, né? Sempre imediatamente conduzir, levar. Então, uma coisa que eu sempre falo, que eu vou falar em outros episódios, é muito comum a gente, quem tem filhos, ah, eu vou levar meu filho no pediatra para tirar uma dúvida sobre uma vitamina, sobre alguma lesão, uma manchinha de pele, sobre uma dor do meu filho, sobre remédio de verme, enfim. É, tudo bem, vou levar no pediatra, vou fazer essa avaliação, né? Compete ao pediatra isso. Tô com uma dor no braço, vou ao ortopedista tirar uma dúvida, o que, que é essa dor, o que, que eu posso fazer para melhorar essa dor, né? Porque eu tô passando por um momento muito difícil, eu tô com sofrimento mental, o meu mundo intrapsíquico tá complicado, sabe? Por que que eu não busco ajuda? Por que que há esse preconceito, né? Por que que eu não posso ir numa avaliação inicial com um psicólogo, uma psicóloga, né? Buscar apoio, suporte psicológico na psicologia, né? E tudo bem, o psicólogo vai te ouvir, vai tentar entender, vai te orientar, se preciso ele vai te encaminhar ao médico psiquiatra para uma avaliação clínica da área médica, né? Ver se você necessita de um tratamento com a psiquiatria ou não. Por que, gente? Tudo bem, né? Por que não ir ao psiquiatra? Tô meio estranho, tô tendo alguns comportamentos, estão me falando isso, que eu tô diferente, tô com um super sofrimento. Por que não ir no psiquiatra para uma avaliação inicial, tentar entender um pouquinho melhor esse sofrimento? Ele pode ser resultado de um transtorno mental ou não, né? Mas por que não fazer essa avaliação, essa triagem inicial? Então, esse é o maior objetivo desse podcast. É tentar quebrar um pouquinho o estigma acerca das questões de saúde mental, o estigma que leva milhares de pessoas a demorar muito para buscar ajuda ou nunca buscar ajuda, o medo por talvez ser vítima de preconceito da sociedade, por ter ido no psicólogo, no psiquiatra ou em qualquer profissional de apoio, de suporte da saúde mental. Então esse é um dos objetivos, o objetivo principal, como eu já disse no episódio 1, no episódio 2 e agora estou repetindo no episódio 3, falando sobre o Setembro Amarelo, acho que é talvez um dos episódios, a campanha, uma das mais importantes acerca do tema da saúde mental. Então fica aqui esse recado. Espero ter contribuído um pouquinho com alguns poucos minutos, né, sobre o tema dessa importantíssima iniciativa brasileira, essa campanha nacional de prevenção ao suicídio, tá? Para mais informações, se vocês quiserem, podem entrar no site da CVV, tem muita informação de qualidade lá nas redes sociais da CVV, na própria Associação Brasileira de Psiquiatria, no site do CFM tem algum material também. Existem ONGs, entidades, né, de prevenção, pós-venção ao suicídio, tá? Se vocês tiverem interesse, me peçam que eu possa montar uma lista e postar para vocês. E tem a BEPS, que é a Associação Brasileira, né, de Estudos e Prevenção ao Suicídio, a qual eu me orgulho e faço parte, sou membro. E a BEPS tem página no Instagram, no Facebook, tem site, lá tem bastante orientação, informações de qualidade sobre o tema, de entidades sérias. Ok? Então, muito obrigado por ficarem até aqui. Se inscrevam nesse podcast, se inscrevam no canal do YouTube também, lá vocês podem deixar perguntas para eu responder aqui no futuro, e muito obrigado pelo apoio aí que eu estou recebendo de vocês. A cada episódio eu estou vendo que está aumentando o número de pessoas que acompanham e que dão feedback. Muito obrigado, espero sempre melhorar e levar ao máximo informações de qualidades a vocês, tentando quebrar esse estigma, esse preconceito que existe do tema. Até mais, tenha uma boa semana. Até o próximo episódio.